SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro. Participação dos aprendizes do programa Kairós. Documento especial dos cursos de extensão cultural.
Falaremos no podcast de hoje sobre a trágica história de Hamlet, príncipe da Dinamarca. História cujas origens são atribuídas a autor desconhecido da Alemanha, a partir de um caso sanguinário envolvendo intrigas familiares, mortes, traições e assassinatos. Shakespeare empregou essa rústica trama inicial para desenvolver um drama de grande sofisticação intelectual, política e existencial que conquistou a história e o mundo. O fenômeno Hamlet, um príncipe fora do contexto traçado pelo senso comum, é inigualável na literatura ocidental. Encontramos traços de sua personalidade na individualidade desde personagens da literatura clássica até como são narradas histórias bíblicas representadas por figuras espiritualizantes. Hamlet tem um caráter multifacetado e transcendental. É um ser carismático e infrequente na obra shakespeariana. Ele traz profundas reflexões sobre a existência humana e sobre as consequências que sofremos por ter consciência dessa condição. São pensamentos atormentados sobre a urgência de ações determinantes do que somos na vida. O ser ou não ser é dito e pensado no momento em que Hamlet está diante da escolha entre se tornar um assassino ou não, ao vingar-se da morte de seu pai, ao viver as consequências da dicotomia entre ser justo ou injusto, em meio a hipocrisias e ilusões, principalmente sobre nós mesmos.
Trecho do Harold Bloom, A Invenção do Humano.
O fenômeno Hamlet, isso é, do príncipe fora do contexto da peça, é inigualável na literatura ocidental. Don Quixote, Sancho Panza, Falstaff e talvez Mr. Pickwick aproximam-se de Hamlet, na qualidade de invenções literárias que se tornaram mitos independentes. Tal aproximação pode ser estendida a certas figuras da literatura clássica, entre as quais Helena de Troia, Ulisses e Aquiles. Mas Hamlet é um caso à parte. Possui algo de transcendental que o acerca da figura bíblica do rei Davi, ou de figuras espirituais ainda mais elevadas. Carisma, a aura dos iluminados, é propriedade de Hamlet, seja dentro ou fora da peça escrita por Shakespeare. Raro na literatura secular, o ser carismático é, estranhamente, infrequente na obra shakespeariana. Supõe-se que Henrique V tenha carisma, mas o personagem vulgariza essa importante característica, assim como faz Júlio César. Lear já perdeu muito de seu carisma quando o encontramos no início da peça, e Antônio torna-se um caso clássico de evanescência de carisma. Cleópatra é tão histriônica e narcisista que a apoteose carismática de sua morte não nos convence de todo, e Próspero encontra-se por demais comprometido com a sua mágica para alcançar qualquer dimensão verdadeiramente carismática. Hamlet, mais do que ninguém, disputa com o rei Davi e o Jesus do Evangelho de Marcos o título de o mais carismático entre os carismáticos.
O que é carisma para vocês? Sedução, capacidade, magnetismo, cativar as pessoas.
Qual é a etimologia dessa palavra?
Caro, querido, todos querem.
Depois que ele viu o fantasma, ele conversou com um amigo dele, Horácio, e começou cada vez mais a investigar o que de fato tinha acontecido, porque afinal era um fantasma que veio dizer tudo aquilo para ele.
Meu pai foi morto pelo meu tio, que dorme com a minha mãe. O que eu devo fazer?
Eu devo me vingar ou não?
Se for verdade, sendo de família real, eu sou obrigado a me vingar. Algum de vocês já passou por uma situação semelhante? Desconfiar de alguma coisa e não ter certeza se é verdade? E principalmente, essa coisa sendo dita por algo que não deveria existir? E vocês sentirem, porque vocês têm um profundo sentimento de raiva interno. Aí chega uma outra parte da mente que não sente raiva e diz: e se isso for mentira? E se isso for só uma ilusão, eu vou cometer uma injustiça? Então, ser justo ou injusto é uma desgraça. É melhor ser um animal, como esse meu tio, como essa minha mãe, como toda essa gente da minha família e toda essa gente desse país chamado Dinamarca. Algum de vocês já sentiu isso?
Um amigo meu da faculdade, né, disse que viu meu namorado beijando outra. Fica aquela dúvida de em quem acreditar, no meu ex ou no meu amigo, e acabou causando uma situação que eu acabei ficando com raiva do meu amigo, que me contou isso, que eu não sabia se ele estava me enganando, se ele estava me falando a verdade. E depois eu descobri que ele estava falando a verdade. Mas eu primeiro fiquei com raiva dele e acreditei por um tempo no meu ex, até saber que quem estava mentindo para mim era ele e não o outro. A gente fica completamente dividido, porque você não sabe em quem acreditar, não sabe o que você faz, né? Se você corta a relação com um ou com outro, para de acreditar em qualquer um, na verdade, né? Você desconfia até da própria sombra. Você começa meio que se culpar por alguma coisa que você nem sabe o que, né?
Talvez dos personagens que eu tenha conhecido, seja o que de alguma maneira eu consiga me identificar.
Você se identifica com essa história, ou qualquer história ali do Hamlet original?
Talvez sim, em algum momento deva ter acontecido na minha vida.
Esse talvez é exatamente a essência do ser ou não ser. Este é o problema. Diz aí teu nome.
Alexandre, Gniper Trevisan.
Bruna Buzar.
Se eu tivesse que dirigir um Hamlet, eu colocaria o ator que faz o Hamlet fazendo o fantasma do pai. Por quê? É exatamente algo que existe ali dentro dele. Hamlet é um reflexivo. Olhem para vocês. Tendo vocês como um espetáculo de humanidade aqui na minha frente, infelizmente eu sou obrigado a fazer isso. Mas para mim é uma felicidade. Utilizo a humanidade de vocês para inserir dentro do Shakespeare. Quando você faz espaguete alle vongole e coloca um pouco de água do mar ali. Quando a gente coloca um pouco de tomate, aquele costo que está travado naquele sofrito, que ele está selado, ele se libera. E depois, quando a gente coloca a pasta junto, se libera mais ainda. Alguns segredos aí da boa pasta. Aquele pouco de molho liberado. Então, a mesma coisa é com Shakespeare, pelo menos na minha experiência, que é sim uma experiência carismática e é o carisma de vocês. Cada característica de vocês passa a ficar adorável do ponto de vista teatral. Coisas que seriam antipáticas começam a ser toleráveis. Isso quer dizer que uma sociedade que vai a esse tipo de teatro, ela fatalmente melhora. E por que não tem? Que as coisas estão ficando cada vez piores. Tudo mais travado. E aí vem o ódio, aí vem o muro. Esse horror que construiu o muro de Berlim, qualquer pessoa que tenha visto aquilo. Não só a cortina de ferro. Nós estamos construindo um, graças à ausência disso que tem aqui. E se vocês olharem de onde vocês estão sentados, olhado de soslaio ali do lado, para ver a sandália, quanto custa essa sandália. Esses olhares de soslaio são os olhares que constroem o Shakespeare. Aonde eu quero chegar com isso? Hamlet era um canovaccio, um entrecho, um resuminho, uma historinha, um panfletinho que era, que vinha da Alemanha, cheio de uma das histórias sanguinárias, que eram muito, muito amadas pelos, até hoje, né, pelos ingleses. Eles inventaram aquela maravilha chamada roast beef, certo? Que é selado, mas tem sangue por dentro. Da mesma forma, o Shakespeare refundia histórias. E essa história ele refundiu. Refundiu de uma forma tão brilhante que justamente colocou eu, que sou eu mesmo, ou meu pai, que eu não sei se é verdade que exista ou não, aparece e diz que meu pai está comendo a minha mãe, que é uma sem vergonha, porque abandonou o meu pai para ficar com esse tio nojento. Eu vou ter que matar esse meu tio e eu não quero. Porque agora eu sou civilizado, eu estudei no continente. Eu não posso fazer isso. Deixa eu chamar o meu amigo, que é o Horácio. E o Horácio diz, não, é verdade, é um fantasma. Mas aí o fantasma fala, venha só você, venha cá, eu não vou falar para aquele ali. Então é uma experiência individual. Para a Inglaterra daquele tempo, que o sujeito só podia falar com aquilo que não existia, aquilo era Deus, ele só podia fazer orações. Para ele falar consigo mesmo, sozinho, e aquilo ali não é Deus, mas é algo que eu não sei se existe, e eu sou obrigado, sim, a me vingar, mas a vingança só tem valor se ela for justa. Eu sou obrigado também, entendeu, a ser justo. As dúvidas começaram a torturar o cara, de tal forma que não é só a pessoa que fala ou a pessoa que é falada. Eu começo o quê? A desconfiar de mim mesmo com essa dívida. Dívida, desculpa. As duas coisas servem. Além disso, eu vou ter que fazer isso, e já que eu vou ter que matar, e já que está morrendo todo mundo, eu vou me matar também, porque eu desconfio de mim mesmo. E o que é o resto? O resto é silêncio. E assim termina. Por que que ele é carismático? Porque todas as pessoas têm isso, tristes ou alegres. E por quê? Eu pedi aí, e a Bruna foi altamente, colaborativamente, despudorada, e contou essa história, com essa metáfora, com essa alegoria. E com isso ele liberou, como um bom tomate libera o gosto de qualquer alimento. Foi o que o Shakespeare fez com as palavras. Olha, aqui acabou de ser falado uma história muito interessante de uma cena. Você pode repetir a história?
Um adolescente foi ao supermercado com a mãe. Não quis entrar no supermercado, a mãe entrou e esqueceu o celular. Enquanto ela fazia compra, ele deu uma olhadinha no celular da mãe. E aí ele viu umas mensagens indecentes, segundo ele, de dois namorados, dois amantes. E ele achava que o pai e a mãe eram namorados, estavam apaixonados, que é o casal perfeito. Aí ele sai correndo de lá violentamente, chega na casa do pai, toma um táxi, chega na casa do pai, conta pro pai aquilo. O pai fica atônito, porque ele também não sabia daquela traição. Aí ele liga pra mãe, xinga ela de tudo quanto é nome, vagabunda, puta, etc. E ela vai pra lá e acontece um escândalo, né? Todo mundo, mas o seu pai também, mas a sua mãe, e aquele dia lá, será que eu não... Você também não fez isso? Porque só eu... Isso já faz 3 anos, o menino vive nessa indecisão. Ora ele é o pai traído... Ora ele é o filho, ele é o pai traído... Ou ele é a mãe pobre, coitada? Então, o pai é pobre, coitado, porque é traído. Mas, de repente, ele fica malvado porque acusa a mãe. A mãe é a coitada porque traiu e é malvada porque sacaneou o pai. Ele vive nesse meio.
Temos uma cena da Gertrude com o filho. E quem aparece? O celular. Mas é o fantasma do pai, que diz, não maltrate isso a tua mãe. Porque o filho está xingando a mãe de tudo quanto é coisa. Não é aquela cena? Esses palpites que todos dão são o público.
Então, e assim, e onde eles se ligaram? Nessa cena, onde o público se ligou? No celular. Ele devia ter pego o celular? Ele tinha o direito de ler as coisas da mãe? Ele podia invadir?
O fantasma. Ele aparece inelutavelmente. O rosto de vocês mudou. Olha o Hamlet aí. Quantas pessoas houver dentro do teatro, quantas pessoas houver que leiam esse texto, quantas pessoas houver que se identifiquem com a história do príncipe da Dinamarca, ou desse adolescente, ou dessa adolescente, tantas tragédias shakespearianas haverá. É essa a magia. E é isso que é difícil para os diretores perceberem, para os atores também. Eles acham que eles têm um pedaço de literatura muito boa. Lógico que é, também isso, mas é o mínimo. O máximo é a história que vocês vivem. Aqui está o verdadeiro aspecto humano e é por isso que eu peço sempre o nome.
Gisar Garcia Leal.
Colaboração artística e técnica de Ana Paula de Oliveira, Guarana Ramos, Rafael Corvo da Silva, em contrapartida da Bolsa Oportunidade do Programa Kairos da SP Escola de Teatro.
SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro. Thank you.